Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Laboratórios veterinários poderão produzir vacinas contra o coronavírus. Senadores repudiam declarações de Ernesto Araújo sobre presidente da Comissão de Relações Exteriores. Senado pode votar programa Proleitos para permitir o acesso de pacientes do SUS a UTIs privadas. Boa noite. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, sinalizou a possibilidade de autorizar uma possível produção da vacina contra o novo coronavírus em fábricas de imunizante contra a febre aftosa. Durante debate na comissão da Covid-19, a indústria agropecuária citou a capacidade de fabricação de 200 milhões de doses em 3 meses. A repórter Marcela Cunha traz mais detalhes.
A indústria produtora de insumos animais diz ter condições de produzir em território nacional 200 milhões de doses de vacina contra o coronavírus em 90 dias. Para isso, é preciso receber o que eles chamam de célula-mãe, o insumo necessário para fabricar vacinas que usam vírus inativado, como a Coronavac e Covaxin. Em conversa com o Instituto Butantan, o representante do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, Emílio Salani, confirmou que o processo de produção das vacinas é semelhante.
Pelo tipo de célula que usa, pelo tipo de inativante que usa, a gente viu que não tem nada estranho à nossa produção. São plantas que são a prova de escape de vírus, tratamentos de efluentes com portas ativas, gradiente de pressão negativa, ou seja, qualquer introdução de agente biológico nessas plantas, nós podemos garantir o controle total dele, o não escape para o território brasileiro.
O Brasil tem hoje 3 fábricas de vacina contra a febre aftosa com alta tecnologia de biossegurança, sendo necessários pequenos ajustes para serem elevados ao nível NB4, para se adequar ao SARS-CoV-2, como regras de controle da respiração de funcionários com o uso de escafandro. Segundo a diretora da Anvisa, Meiruzi Freitas, a agência está aberta para avaliar a possibilidade de produção nessas fábricas.
Vamos avaliar essa questão da produção, em especial da transferência da tecnologia do insumo farmacêutico ativo, e também as questões relacionadas ao invase e formulação, que são mais específicos para a utilização em humanos. Estamos abertos e vamos avaliar todas essas possibilidades, considerando o potencial que o Brasil tem dentro do parque de produção de vacinas no âmbito veterinário.
Para o relator da comissão da Covid-19, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, a medida é a forma mais eficiente de reverter o atraso na vacinação no Brasil.
O IFA que nós estamos importando é simplesmente a vacina pronta. O que está sendo feito hoje no Brasil é o invase pelo Instituto Butantan e pelo Fiocruz. E a partir do momento de ter aqui a célula-mãe que passam a produzir o IFA, consequentemente a vacina 100% brasileira.
Também participaram da reunião representantes dos Ministérios da Agropecuária, Saúde e Ciência e Tecnologia.
Após pedidos de demissão do ministro Ernesto Araújo na semana passada, durante a audiência, senadores voltaram a criticá-lo por fazer declarações sobre a senadora Cátia Abreu. Segundo Araújo, a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado o pressionava em favor de interesses da China na instalação da internet 5G no Brasil. Em comunicado à imprensa, Cátia Abreu negou qualquer pressão, disse que a reunião sobre o tema 5G foi pública e que ela defendeu no encontro com o chanceler que não poderia haver em licitações apenas vetos ou restrições políticas. Senadores também reagiram às falas de Ernesto Araújo. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a tentativa de desqualificar a senadora Cátia Abreu atinge todo o Senado Federal e a constante desagregação é um grande desserviço ao país. Hoje, com o início das notícias sobre a demissão do ministro, parlamentares reforçaram as condutas negativas de Ernesto Araújo à frente da pasta. Senadores argumentaram que a visão pessoal do chanceler impediu o Brasil de ter acesso a vacinas contra a Covid-19. A repórter Érica Christian tem mais informações.
Desde a semana passada, diversos senadores defenderam publicamente a saída de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores. Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, citou que teorias conspiratórias, a exemplo de que a China teria espalhado a Covid-19 pelo mundo, dificultaram o acesso do Brasil às vacinas.
Com certeza, ajudou a construir um cenário desfavorável para que a gente negociasse o que é essencial hoje, que são vacinas.
Ao se manifestar pela saída de Ernesto Araújo, o vice-líder do governo, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, avalia que a diplomacia deve defender os interesses do país e não visões pessoais.
Nós já poderíamos ter a maior parte da população brasileira vacinada apenas se tivéssemos nos lembrado disso. Diplomacia é relacionamento entre povos e não entre governos.
Os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, apresentariam nesta segunda-feira um pedido de impeachment contra Ernesto Araújo na Câmara dos Deputados.
O Senado poderá criar a página Senador Major Olímpio para homenagear as vítimas de Covid-19 e trazer informações sobre a pandemia. É o que propõe um projeto de resolução que aguarda votação pelo plenário. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria da senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, a ideia é criar a página Senador Major Olímpio no site do Senado para apresentar informações sobre a pandemia, as ações do Senado para o enfrentamento da doença e homenagear as vítimas de Covid-19, no lugar de só anunciar diariamente o número de mortos. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu a criação do espaço em homenagem ao senador Olímpio, que morreu de Covid em março.
Um companheiro que foi acometido por essa doença, perdeu a vida, não seja unicamente dirigido a ele, mas a todos aqueles que morreram acometidos por essa terrível doença. Um espaço para informar a população sobre a pandemia e também daquilo que o Senado fez para o enfrentamento à Covid-19.
A proposta aguarda a votação do plenário.
E está na pauta da sessão de amanhã do Senado o projeto que prevê o uso de leitos privados em internações para pacientes do SUS. Os senadores ainda devem votar a proposta que multa empresas por discriminação salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma atividade. Detalhes com Raquel Teixeira.
Entre as votações desta semana está a da medida provisória que isenta os consumidores do Amapá do pagamento da conta de luz referente ao mês do apagão no estado. Outro destaque é a criação do programa Proleitos, que dá benefícios fiscais para empresas que bancarem leitos da rede privada de saúde para uso de pacientes internados pelo SUS durante a emergência sanitária. Também está na pauta o parcelamento de débitos para empresas de eventos e a prorrogação do auxílio emergencial para trabalhadores da cultura. O Senado poderá votar ainda o retorno de policiais da reserva do Distrito Federal. Outro projeto, que será relatado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, tem o objetivo de combater a discriminação salarial entre homens e mulheres que exerçam as mesmas atividades, estabelecendo multa para empresas que paguem valores diferentes.
Vamos, enfim, assegurar a igualdade de salário entre homens e mulheres. O projeto, de forma precisa, estabelece multa a ser paga à trabalhadora discriminada pelo empregador que insistir nessa prática preconceituosa. Não podemos admitir discriminação, remuneração por sexo ou por qualquer outra forma de preconceito.
O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, destacou a votação do prolongamento da rodovia federal BR-222, que favorece o escoamento da produção agrícola.
Esse traçado dá a essa população por onde passa a condição de trafegabilidade decente, digna para escoamento de produção. Então a gente precisa dar um mínimo de horizonte para essa população, para que ela possa pensar no futuro, se estruturar para trabalhar e para produzir.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires e Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.